acompanhando, conectado, ligado na informação. O assunto nesta manhã diz respeito à questão de algumas obras aqui do município, na atualização de como está a situação, principalmente da questão da Presidente Vargas, da Tílio Bonotto, Frei Humberto, né? algumas obras que normalmente a comunidade tem cobrado alguns posicionamentos da administração. E o Edenir De Geroni, que é secretário municipal do planejamento, aqui está para nos falar sobre como está essa situação. Como é que vai, De Geroni? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. É um bom dia extensivo também a toda a tua equipe aqui, da tua Rádio Cacique, e a todos os ouvintes lagoenses e não lagoenses também.
É um momento, evidentemente, de reta final de ano, de mandato, é um momento de política, então às vezes até todo cuidado é pouco quando se trata de assuntos como esse, mas a vida não para e nós precisamos saber, a comunidade quer saber, como é que estão essas obras? Vamos começar pela tão famosa Presidente Vargas.
Paulo, quanto a mim, independente do período político, da pandemia, o meu trabalho e posicionamento é sempre o mesmo. Na verdade, estou aqui para passar as informações reais que acontecem e realmente a situação que nós convivemos. Bom, nós sempre falamos aqui nas últimas vezes que eu estive com você aqui sobre um termo reprogramação. Paulo, uma reprogramação para nós é a apresentação de um orçamento novo a partir daquele estágio onde se encontra aquelas obras, com mudança de quantidade, com mudança de valores, com inclusão de serviços, com retirada de trechos de ruas. Na verdade, assim, ó, é praticamente um novo memorial descritivo e um novo orçamento de toda essa obra. Nós tivemos aí, nos meados de maio, nós começamos com essa reprogramação que nós tínhamos que fazer pela mudança de toda a conformação do projeto existente e que nós estávamos executando praticamente ele totalmente de outra forma, com outra formação. Então, aí nós tivemos inclusão de substituição do paver no passeio, que era um concreto, 5 centímetros, tivemos detonação de rocha, tivemos retirada de material maior, tivemos inclusão de todos os serviços de macro-drenagem que não existiam e nós tínhamos que dar uma solução para as redes pluviais, para a descarga. Nós tivemos aí também todo o aumento de material nos muros. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos um entroncamento da Tílio Bonotto com a Presidente Vargas, nós tínhamos um muro com 6 mil pedras previsto em orçamento. Nós gastamos mais de 20. Nós não tínhamos o levantamento topográfico daquele desnível para executar aquele muro. Depois nós tivemos que tirar uma vegetação daí que eram plátanos, e aí sim nós tivemos a real situação, aí conseguimos construir e quantificar o custo daquele muro.
Você fala ali perto do Santini, para frente do Madaloso,
né? Exatamente. E aí nós também tivemos, né, nesse período todo, os acessos dos moradores. Por quê? O ProTransporte PAC 2, ele na sua essência da mobilidade, é mobilidade com acessibilidade. Então, se você andar nos passeios, principalmente do Posto Poleto para baixo, você vai ver as dificuldades que nós tivemos em realizar rampas, aumentar a quantidade de muros e escadaria para o pessoal ter acesso.
Isso o morador paga ou não?
Alguma não, coisa? Dentro da área pública, nós absorvemos todo. Então, essa mudança aqui que nos levou a fazer essa reprogramação, que é praticamente uma nova proposta. E aí sim, a proposta é para a Caixa Federal Passo Fundo, que vai para a Caixa Federal Matriz, vai para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que entra no Ministério da Cidade, para depois retornar aqui com a resposta. Infelizmente, nessa última sexta-feira, depois de todo esse trabalho, dessa justificativa toda, nós conseguimos incluir todos esses serviços, regularizamos a retirada dos trechos e ruas que antes era, 2016 foi retirada, Beco do Daire, Brasiliano Costa Silva e a Vera Cruz, oficialmente isso. Então o Ministério ficou sabendo que realmente já estavam sendo retiradas essas, existia a proposta, foram retiradas, e nós ainda retiramos a Paulino Pereira, pela dificuldade de executar o projeto, pela acessibilidade, e também 50% da Frei Humberto. Então hoje nós temos essa proposta aprovada junto a esses órgãos. Na segunda-feira, sexta-feira, nós recebemos da Caixa, via telefone, a informação. Na segunda-feira, nós já encaminhamos todo o boletim de medição dessa situação para frente. Hoje, a MAT tem em torno de R$2.600.000 para receber no próximo boletim. Esse boletim já está encaminhado. Agora, a Caixa Federal precisa e depende do FGTS, autorização para liberar o recurso, e aí a Caixa Federal de Passo Fundo libera e autoriza a Caixa Local aqui para executar o pagamento. Eu não solicitei nota fiscal para a empresa porque não tive ok ainda da medição do boletim.
Vamos por parte. Hoje, as obras da Presidente Vargas estão todas paradas, Degirone?
Não, ontem mesmo eu ia complementar. Então, segunda-feira fizemos isso. Na terça-feira recebemos a informação de que estava andando, a carta traversal estava andando e tal. E ontem mesmo eu já tinha a resposta do engenheiro Rafael, porque nós íamos informando isso, tanto o Picoloto, que é o proprietário, e o Rafael, responsável pela obra, da situação, né? Cada novidade que nós tínhamos, cada procedimento, cada avanço, eles estavam sabendo. E aí ontem eu tive a confirmação do Rafael de que estariam voltando já na terça-feira, mas ontem mesmo eles já retornaram no início, para mim é o início da Presidente Vargas, que é lá no entroncamento com a 285, em direção a Passo Fundo, e já imprimaram aquele trecho. Imprimaram aquela pintura inicial, você tem a base, faz a pintura, depois vem a massa asfáltica. Eles fizeram isso ontem, hoje estão retornando nos passeios na Frei Humberto, que também já estava imprimado, agora vão ter que recuperar isso, vão fazer os meios fios. Nós temos a inclusão de uns 80 metros de muro na Frei Humberto, que não existia previsão, eles também terça-feira estão iniciando, então estão executando hoje. Voltando ao passeio na Presidente Vargas, ao meio-fio na Frei Humberto, os muros na Frei Humberto, e depois, sim, aí nós partiremos para a pavimentação.
Quanto tempo ficou parado, totalmente parado, Degirone?
Totalmente parado, não. Sempre tinha. Nós tivemos aí a semana passada, aí, inclusive, uma pequena equipe deles trabalhando na questão dos passeios, alguns conselhos de passeio. Mas, basicamente, uma semana que eles se retiraram das obras. Claro, eles têm outras obras e têm outras fontes de recursos que viabilizam o pagamento, a remuneração deles mais rápido que o nosso, que depende dessa estrutura toda e de um projeto. Um exemplo é a Finisa, que tinha um financiamento da Finisa, e aí realmente é mais simples o processo.
Então, hoje, o montante de pendência com a MAT seria em torno de quanto?
Nós temos R$2.600.000 medidos já apresentados para a Caixa, e teremos aí mais em torno de R$1.700.000, R$1.800.000 no futuro, que daí sim nós teremos sim, uma medição com uma reprogramação final para a conclusão da obra.
Sem esse valor ser repassado, esses 2 milhões e pouco, eles vão continuar tocando a obra ou sem entrar na conta?
Eles não, eles já estão, já retornaram a obra, e isso é questão de semana, porque vem nós teremos ok da Caixa, com certeza, para reembolsar eles.
Já vai estourar na conta deles esse valor aí.
Sim, o trâmite agora é Passo Fundo, nós estamos no regional do Passo Fundo. Então, na verdade, nós tivemos aí um período de reprogramação, que não foi muito fácil, porque não dependia só de nós, e ainda bem que a empresa entendeu e já está retornando. Então, hoje nós temos um financiamento em torno de R$14.550.000. De toda essa história, hoje nós temos previsão, não quer dizer que vai ser, não quero garantir que vai ser executado, mas nós temos um acréscimo do projeto inicial de R$120.000 só. Uhum. Então, no final, na última reprogramação, talvez esse valor até seja diminuído ou acrescido alguma coisa, mas nós vamos ter essa posição exatamente com a execução.
Degirone, a expectativa e uma das cobranças da população tem sido exatamente esses acessos que ligam com a Presidente Vargas, que ficaram inacabados. E o exemplo mais perto nosso aqui é a esquina da Avenida 14
Paulo,
de Julho.
Esses complementos dos entroncamentos serão executados exatamente quando eles estiverem com as máquinas aí para fazer a pavimentação. Quando eles mexerem com a pavimentação, eles concluirão isso aí. E a partir disso aí, todos esses, na verdade, são os acabamentos, entroncamento e acabamento. E temos também alguns danos que foram ocasionados, algumas tampas da Corsan, alguns danos que foram feitos depois para ligação de água, de esgoto, na própria avenida, que será corrigido exatamente nesse período.
De data também, não tem previsão ainda.
Não, é o tempo deles prepararem a Frei Humberto, e colocar o meu fio na Frei Humberto e deixarem ela imprimada também da forma que está o início da Presidente Vargas.
Esses estragos que, inclusive, você se refere, me parece que um dos exemplos é lá na Tílio Bonotto, não é?
Na Tílio Bonotto.
Bonotto é aquela que liga não para não?
Sim, na Tílio Bonotto, ali, para nós tivemos uma intervenção, incluímos no recurso financiado, porque nós tínhamos uma região de alagamento aí, e nós tínhamos que retirar a água da Presidente Vargas, que agora não tem mais área de filtração na Presidente Vargas. Como fizemos também na Borges Medeiros e também aqui na Bento Gonçalves com a Marcílio. Então foram três macro drenagens e lá sim, lá na Tílio Bonotto, o pluvial foi aberto e executado pela MAT, mas a repavimentação é por conta da Secretaria de Obras que está executando. Então lá nós temos as caixas e e falta lá a questão de meio fio e alguns acabamentos também.
Porque ali também teve problema com algumas calçadas, é isso?
Tivemos, nós tivemos reclamações nas calçadas e isso já está sendo encaminhado, já foi encaminhado, inclusive nós notificamos a empresa e já foi encaminhado para a empresa. Eles vão ter que repor, tanto ali quanto lá próximo do imóvel do Adriano Dunin, que é na Marechal Deodoro. Também tivemos danos em calçadas.
O pessoal tem comentado, inclusive ligaram, eu não vou lembrar exatamente o dia, Degeroni, que está voltando muito o cheiro das bocas de lobo, principalmente ali perto da Unopar, da Ouro Verde. Isso é normal? Falta algum trabalho? O que é ali?
Paulo Silva, enquanto nós tivermos a maioria... Bom, só para te dar um dado, sim. Se você buscar a fonte do IBGE, nós temos 83,7% do destino do esgoto adequado. Então nós estamos com um trabalho agora de revisão do plano nacional, plano municipal de saneamento básico, que é um dado que eu discuto muito. Bom, se nós temos isso, eu fiz um trabalho de pesquisa junto ao bairro Oliveira, porque nós somos condenados a fazer saneamento lá naquele bairro, então nós entramos lá em 953 propriedades. Delas, 10% tem fossa filtro ou sumidouro. Então, na verdade, se o bairro Oliveira serve como amostragem para nós, o dado do IBGE está totalmente inadequado. E se existe isso, eu não sei por que nós, se nós temos 87% adequado, não sei por que nós estamos correndo em separação total do esgoto. Então, a nossa preocupação é realmente hoje conseguir que essas pessoas, ou com lei ou sem lei, que nós já tivemos esse conflito também, da execução, da implantação do sistema de tratamento individual, que é o que existe hoje. Fossa, filtro, sumidouro ou fossa, filtro e pluvial. Esse efeito desse cheiro é porque você tem uma drenagem nova, você tem um período com falta de água, falta de vazão pluvial, então, na verdade, o nosso dejeto acaba parando a tubulação, por isso o cheiro, e ainda mais a temperatura. Mas o que hoje se utiliza de paliativo é aquelas tampas e bocas ecológicas, que custam em torno de R$1.000 cada uma. Então, na verdade, enquanto nós tivermos esse passivo de esgoto cloacal sem tratamento, nós vamos ter cheiro. Por isso que a sociedade tem que nos ajudar a ter consciência e acabando instalando pelo menos esse sistema que é possível hoje e permitido por lei. Fossa, filtro, sumidouro, ou fossa, filtro e ligação no pluvial.
Bom, falando da Presidente Vargas, Atílio Bonotto, tem Frei Humberto e a Marechal Floriano, cruzamento com a 7 de setembro, bairro Oliveira também?
Essa aí que nós temos, que eu te falei, que a nossa drenagem, que toda aquela água que surgia aí das imediações da área de captação aí dos bombeiros, ela acabava convergindo para Maximiliano de Almeida, e hoje nós conseguimos resolver o problema da Maximiliano de Almeida, que tinha problema numa tubulação, uma grade e tal, resolvemos. E assim, nós tivemos que reforçar, colocar uma macro-drenagem na rua Bento Gonçalves com a Marcílio, que aí sim, essa rede estará passando, cruzando o loteamento da Inovar, e desembocando e desaguando exatamente lá na Marechal Deodoro, onde nós estamos lá repavimentando já um trecho, onde nós fizemos uma macro-drenagem com dois tubos de metro, um paralelo ao outro.
Aqui tem um questionamento, Degeroni, em relação ao trabalho que está sendo concluído na escolinha ali do bairro Rodrigues. Né? O pessoal já terminou o trabalho, segundo alguns moradores das proximidades, o pessoal não teria vindo agora nos últimos dias, tem alguma informação nesse sentido?
Temos. Na verdade, aquela empresa, ela é a empresa Bravo, nós já tivemos alguma dificuldade na conclusão da obra. Hoje nós temos lá pendentes, são as grades, os gradil, da divisa com os vizinhos lá, e uma cobertura de antes era de policarbonato, agora mudou para vidro laminado, então são essas pendências que está existindo naquela obra, que a empresa é a Bravo, e nós estamos aguardando aí para eles concluírem e nós recebermos a obra.
Mas a empresa continua firme ou meio que
recua? Continua a empresa, nós temos contato deles, estiveram fazendo um acabamento com pinturas, com a questão de granito, mas a pendência grande deles são exatamente esses dois itens.
Está o pagamento, tudo certinho?
Tudo tranquilo, esse está sendo acompanhado.
Eu pergunto porque parece que eles teriam, Degeroni, contratado algumas pessoas aqui da Lagoa, talvez não tivessem honrado, vocês têm essa informação ou não?
Não, eu sei que a empresa é responsável do proprietário Cléo, né? De Vila Lângaro. Eu sei que alguns profissionais que eu conversei lá tinham muitos de Tapejara.
Ah, certo.
Por exemplo, vidros, o granito de Tapejara. Agora, se nós temos aqui de Lagoa Vermelha, não tem informação, não.
Outra pergunta aqui do ouvinte. Fica pronto a Presidente Vargas esse ano, com faixas e tudo mais?
Paulo Silva, outro item que eu ia apontar com vocês é que nós também tivemos que incluir, eu acho que é muito esperado pela sociedade também, que são a inclusão de 6 elevadas, na questão de um elemento de redução de velocidade na Presidente Vargas, e também nós tivemos que alterar toda a sinalização horizontal e vertical, porque agora nós temos um plano de mobilidade, e que antes tinha um planejamento, um projeto de sinalização, e agora nós estamos adequando ele. Então, isso também foi repassado para a empresa, então eles estarão fazendo. Logo após a pavimentação, a limpeza dessas áreas, eles estarão, para nos entregarem, eles têm que fazer a sinalização horizontal, vertical e a construção das 6 elevadas também. Acredito que sim, nós temos um contrato com eles até final de novembro agora, talvez tenha que ampliar, prorrogar o prazo, mas a nossa vontade de sim, em 2020 seja concluída a Avenida Presidente Vargas. Demora maior? Exatamente, nos passeios, que ainda temos toda a Frei Humberto e o trecho da Avenida Presidente Vargas lá no início, e depois assim a sinalização, eu acho que é um trabalho mais detalhado.
Eu vou tentar aqui repassar as perguntas que estão chegando de maneira objetiva, porque são muitas. Bom dia, pergunto para o secretário por que não atendem ao pedido feito para colocar uma tampa ecológica, sendo que a placa que tinha está danificada. Não sei a localização, aí fica um pouquinho mais complicado.
Bom, Paulo, essa demanda, nós temos a Secretaria de Obras com o fone 1818. Quem faz essa questão, essa manutenção, é a Secretaria de Obras. Se nós temos o material disponível, isso não tem, acho que não tem dificuldade nenhuma. Desde que já existia, é só repor o material. Desde que seja padrão, sem problema nenhum. Acredito que é só falta de manifestação mesmo junto ao departamento.
Aqui o pessoal da Atílio Bonotto ainda, ó. Ok, aqui em frente à minha casa, Atílio Bonotto, tem 2 bocas de lobo e não tem esse dispositivo que impede o cheiro de voltar. Quero saber se vão fazer essa colocação, e o asfalto está tudo estragado, fizeram uns remendos, ficou horrível, diz a ouvinte.
Paulo, o que nós fizemos aqui na Atílio Bonotto foi no trecho onde foi aberto, praticamente em meia pista que foi aberto para a colocação da tubulação, isso nós refizemos toda a pavimentação com a Secretaria de Obras. Claro, deve ter as máquinas pesadas devem ter provocado alguns danos na Avenida Atílio Bonotto.
Na pista.
Na pista, no outro 50% da pista. Mas isso é questão de planejamento e programação e irei fazer. Inclusive, eu tive lá no início, quando tivemos problema com a Oi lá, que arrebentaram o cabeamento deles, uma caixa de conexão, lá sim, também tinha um local onde a água ainda era depositada antes de chegar na boca do lobo. Uhum. Não existe previsão de colocação de bocas ecológicas em todo o município e nem naquela rua, porque antes as bocas de lobo já existiam naquele trecho. Então, quer dizer, talvez seja possível atender, mas acredito que todas as bocas de lobo não será possível, não.
Ouvinte dizendo que o secretário, como é que é? Para o secretário dar uma passadinha. A Maximiliano de Almeida, 1467, diz que a rua está horrível. Moradora de Campinas pede quando será normalizada a água dos poços artesianos de lá. São alguns pontos.
Maximiliano de Almeida, não, tranquilamente, eu ou outro secretário de obras pode dar uma olhada lá. Maximiliano de Almeida, o que diz que está regular, é a questão do pluvial, a rede pluvial, que antes alagava, inclusive, a loja de um colega do tal de Carlos das Motos, nosso amigo aí. A água chegava aqui dentro da oficina dele, que era do pluvial dessa Maximiliano de Almeida. Então nós resolvemos a questão pluvial. Poço de Campinas do Sul, existe até um processo junto ao Ministério Público Federal de Erechim, onde nós respondemos, e a FUNASA só tem um técnico e 2 estagiários para analisar mais de 800 processos desde 2016. Não é só Campinas, nós temos Campinas, Quebra-Dente, e ainda o Pessegueiro, que é o primeiro convênio de 2016. Na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos licitando parte dos projetos de captação e armazenamento de água com recursos do fundo compartilhado. A proposta está junto à Corsan para liberarem esse recurso, quase R$200 mil. E nós temos um registro de preço para o restante do material, para nós começarmos com recursos próprios e executar isso. Porque a FUNASA ainda, a única coisa que nós queremos com a FUNASA é de trazer eles aqui para fazer 2 visitas técnicas, e que a informação que teve na denúncia junto ao Ministério Público, que eles não se questionaram, é que eles não tinham vindo fazer a visita técnica. Nós tivemos aqui, só que lá não ficou nem da vinda dele, tanto que o engenheiro que veio na época já não está mais na FUNASA. Então, A questão, e eu na época, eu fiz a proposta de eu iria buscar o técnico na FUNASA de Porto Alegre para trazer aqui. Eles disseram não, que iriam, viriam só com diária da FUNASA, do órgão, e que, acredito, perdemos até esse valor da diária da FUNASA, porque não ficou registro que eles tiveram aqui fazendo a visita técnica.
Ah, o pessoal que mandou mensagem aqui, ali próximo do DETRAN, outros moradores que estão mandando mensagem aqui, eu me comprometo de passar para o secretário. Esgotou nosso tempo. Secretário De Jerônimo, obrigado pela disponibilidade.
Paulo Silva, estamos à tua disposição, da tua equipe, de toda a sociedade lagoense aí, para passarmos essas informações na medida que elas forem surgindo e for de interesse da comunidade.
Secretário Municipal do Planejamento, Denir De Jerônimo, participando com a gente aqui na programação do Conectado.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Posser, todos os dias com promoções especiais para você. Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Posser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Posser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Posser. Fone Whats 3358-8025. Saúde e bem-estar. Oferecimento. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350. Telefones 3358-2750 ou 99619-1981.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
O movimento Vacina Brasil continua. De 5 a 30 de outubro, atualize a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Crianças de 1 a menores de 5 anos também precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Procure um posto de vacinação e leve a caderneta.
Movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Saiba mais em saúde.gov.br/vacinabrasil. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Magrão Agro, representante vence tudo. Assistência técnica e o maior estoque de peças originais da região. Completa linha de semeadoras para culturas de verão, inverno, plataformas para colheita de milho bocuda, classificadores de sementes, lâminas traseiras, frontais e guinchos Big Bang. Visite a Magrão Agro e conheça as vantagens que os produtos vence tudo oferecem. Ao lado da transportadora São Miguel, fone 3358-3895.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o Dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supremo.
Música e informação. Você está na tua rádio.
Não fique na dúvida, faça já o seu exame. O Laboratório Tagliari realiza todos os testes para diagnóstico da Covid-19. Contamos com um novo equipamento que permite o diagnóstico da Covid-19 com até 100 vezes mais confiabilidade que os testes rápidos. Realizamos também o teste do antígeno, aquele nasal, que o resultado fica pronto em uma hora. Laboratório Tagliari, excelência em análises clínicas. Fone Whats 3358-1411.
Esberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Esberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Esberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Alegria presente em cada passo da vida, energia pra valer. Mude. Atitude é moda, o norte da caminhada, atraindo você.
Do inverno, verão, um mundo de opções, todas as gerações.
A gente mude é assim, sempre uma loja perto de você.
Elo Calçados na Rede Mundi, tudo em calçados, tudo em família.
Saúde e bem-estar.
Ótimo, estamos com a participação agora do Dr. Lênio com mais uma participação por aqui. Alô, Dr. Lênio, bom dia.
Muito bom dia. Em um outro programa, comentamos a ação protetora do café contra o câncer de intestino grosso. Agora, um novo estudo amplia a ação protetora do café para outros 5 tipos de câncer e alerta para situações em que ele pode favorecer o aparecimento desta doença. Assim, os estudos comprovam que o café nos protege, além do câncer de intestino grosso, contra o câncer de mama, principalmente na pós-menopausa, de próstata, de ovários, de endométrio, de fígado e da boca. A proteção, de um modo geral, se dá pela sua ação antioxidante, ou seja, o café favorece a eliminação dos radicais livres, substâncias altamente tóxicas para o nosso organismo, resultantes de nossa digestão e do exercício físico. Quanto aos tipos que ele favoreceria o aparecimento, os estudos citam o câncer de estômago. Em princípio, ele favoreceria o aparecimento do câncer na transição entre o esôfago e o estômago, pois tem uma ação relaxadora da porção final do esôfago, o esfíncter esofágico inferior, favorecendo o refluxo do ácido do estômago para o esôfago. O ácido, sim, seria o grande fator agressivo de bexiga. Elementos incorporados ao café durante a secagem e a torrefação seriam os causadores da agressão. Este efeito pode ser minimizado quando o café for coado e aconselham a nunca ferver o pó antes de coar. De garganta. Aqui, alguns estudos o condenam e outros o absolvem, pois muitos dos usuários do café também são fumantes e ou fazem uso de bebidas alcoólicas a mais do que o recomendado, sendo, na realidade, esta associação a causa e não o café especificamente. De pulmão. Aqui entra em jogo a associação do café com o fumo, sendo o café um mero parceiro, sem um efeito maléfico comprovado. Assim como vimos, o nosso cafezinho é muito mais benéfico do que imaginamos e pode ser consumido com segurança. O alerta fica para quem é portador de refluxo gastroesofágico, que vai dar esofagite, e para que se dê preferência ao café passado, com o bom e